A gente recebe aqui no News Truck da CBN Campinas, que está no Centro de Convivência em comemoração aos 242 anos de Campinas, o diretor-presidente da Unimed Campinas, Dr. José Windsor. Doutor, boa tarde para o senhor.
Boa tarde, Gláucia. Boa tarde, Campinas. É uma honra para nós participar da história de Campinas, ainda que seja com uma pequena contribuição, mas tanto Campinas quanto a CBN estão de parabéns pelo desempenho e agora a CBN, no caso, por este caminhão aqui, que realmente é uma beleza.
Fica mais próximo mesmo da população, né, doutor? E a gente até tem aqui a presença da Unimed, porque é uma empresa que, de fato, faz parte dessa história de Campinas. São 45 anos da Unimed também aqui na cidade. Queria até aproveitar e pedir para o senhor falar da importância que essa cidade com mais de 1 milhão e 100 habitantes tem, até para a empresa Unimed.
A Unimed Campinas é a segunda cooperativa médica do Brasil. E ela tem 45 anos... e é genuinamente campineira. Um pouco da história da Unimed se confunde com a história de Campinas. As dificuldades do atendimento médico, as dificuldades do desenvolvimento. Então, é muito importante este paralelo, e nós entendemos que há uma interdependência absoluta entre a gente. Quando Campinas vai bem, a Unimed Campinas também vai muito bem.
O senhor fala dessas dificuldades, né? Quando a gente fala do setor de saúde, muito se fala do SUS, os problemas enfrentados, mas eu acredito que com a crise que a gente está vivenciando no país todo, tem impacto também no sistema particular. A Unimed acaba enfrentando isso também, questão de desemprego, tem algum impacto na queda até de pessoas credenciadas à rede, doutor?
Sem dúvida, tem impacto sim. E a explicação, ela é, de certa forma, até paradoxal. Veja você que a crise, ela atinge primeiramente as empresas, e as empresas encolhem, demitem funcionários, e são as empresas que nos contratam. A demissão de funcionários, o encolhimento do quadro, faz que também haja o nosso encolhimento do nosso quadro de usuários. E este fato provoca um fenômeno que como eu disse, é paradoxal. Quando o funcionário de uma empresa, ele sente que está para ser demitido, ou ele é demitido, ele passa a usar muito mais o sistema de saúde. Ele passa a querer fazer todos os exames que não tinha feito, a família e seus dependentes também passam a utilizar muito mais. E isso é perfeitamente compreensível. Agora, veja que este movimento acaba encarecendo os custos, porque pela superutilização, embora o setor encolha, ele passa a ser mais usado. Isso é chamado seleção adversa, e realmente é um dos problemas que as operadoras de saúde têm que enfrentar na crise.
E aí o senhor estava falando dessa questão, né, que a gente tem a maioria hoje mesmo da rede é relacionada à questão de pessoas com planos empresariais.
Sim, a maior parte da nossa carteira é de planos empresariais. Nós temos em torno de 9 mil contratos com empresas. Apenas menos de um terço da nossa carteira é de pessoas físicas.
E aí essas pessoas, quando acaba nessa situação mesmo de uma demissão, existe uma porcentagem? O senhor consegue calcular quantas que conseguem fazer um plano individual ou familiar? São poucas pessoas que têm essa oportunidade?
É uma percentagem pequena. Eu diria que é menos de 20%. E veja só que aí nós temos o segundo item da seleção adversa, tá? Aqueles que são demitidos, mas que estavam fazendo algum tipo de tratamento, eles vão migrar para um plano particular. Ou seja, na verdade, eles já são admitidos doentes, certo? Porque o plano de saúde, na verdade, ele tem um cálculo igual o do seguro, igual das seguradoras. Basicamente, é o mesmo raciocínio. E no seguro, você compra, paga para não usar. Você não quer usar o seguro, certo? Então você gasta para não usar. O plano de saúde deveria ser mais ou menos a mesma coisa. No seguro, a gente não fica dando uma raspadinha no carro só para usar o seguro. Mas no plano de saúde fica. Existe ainda uma utilização sem necessidade que é bastante grande. Por exemplo, exames feitos inutilmente, pessoas, usuários que passam pelo mesmo especialista duas, três vezes por médicos diferentes para ter certeza de que o diagnóstico é aquele mesmo, tá? Que não levam seus exames no segundo médico depois de ter passado pelo primeiro e aí são feitos novos exames já tendo sido feito. Isso tudo é o que faz o encarecimento do plano de saúde.
Certo. A gente está conversando então com o diretor-presidente da Unimed Campinas, doutor José Winchor. O senhor falou dessas situações, um problema também por plano, né? As pessoas gastando mais, usando mais os serviços, acaba encarecendo. O que o plano de saúde pode fazer diante disso? É até talvez apelar para o bom senso das pessoas nessa situação que o senhor fala, ou tem alguma coisa lá dentro que pode ser feita para tentar equilibrar até para o consumidor isso, doutor?
Sem dúvida, a primeira coisa é a orientação. A gente procura orientar os nossos usuários, procura orientar os nossos cooperados, porque às vezes o médico cooperado, ele não nega um exame com a preocupação de não se indispor com a pessoa que diga, eu vim aqui para fazer um exame. Muitas vezes deveria dizer, eu vim aqui para fazer uma consulta e o médico decide se é necessário o exame. Mas eu atendo todos os dias, ainda faço consultório todos os dias e vejo isso no meu consultório. Eu vim aqui para fazer uma bateria de exames. E muitas vezes o profissional não quer perder tempo para orientar a pessoa, certo? E dizer, muitas vezes, da falta de necessidade e que talvez, se ela fizesse exames, os exames necessários, ainda seria muito melhor para ela. Então, acho que tudo passa pela orientação.
Sempre importante mesmo. Eu vou aproveitar que o senhor está aqui no News Talk da CBN, né? Ontem a gente teve até uma notícia do ministro da Saúde, Ricardo Barros, que está defendendo a criação de um plano de saúde mais popular, como ele próprio se falou sobre essa situação do plano de saúde. Segundo ele, teria acesso a menos serviços do que a cobertura mínima hoje dos planos de saúde, mas aí o preço ficaria menor e poderia ajudar a desafogar o SUS. Como é que o senhor vê isso? Existe a possibilidade de pensar nesse plano mais popular?
Eu entendo que esse é o caminho. E, aliás, a respeito desse assunto, já se fala há algum tempo, e eu penso que, eu não sei se seria um plano mais barato, mas as parcerias do setor público e o setor privado é que, no final das contas, e eu acredito que isso um dia aconteça, vão desafogar e otimizar o SUS. Como vai ser feito, eu acho que este é o coelho que nós temos que tirar da cartola. Tá? Existe uma preocupação a respeito disso hoje, que é a judicialização da saúde. Tá? Eu vejo que se a judicialização continuar nos níveis atuais, essa ideia do ministro estaria fadada ao insucesso. Uma vez que a pessoa adquiriria um plano mais barato, tá? Com uma limitação de serviços, porém o judiciário hoje entende que os contratos não precisam ser respeitados. Tá? E aí a pessoa vai lá no judiciário, mas o meu contrato não reza isto. Não importa. Se é necessário para você, está concedido. Isto é o último fator que encarece bastante o atendimento médico.
A gente tem visto, até percebido, ontem mesmo falamos sobre esses dados, né? Se a gente comparar em 2010, eram cerca de 3 mil liminares que a justiça concedia. Para 2015 passava de 11 mil. Sobrecarrega também, né, doutor?
Sem dúvida, sem dúvida. E o que é mais, mais interessante é que todas essas liminares são obrigações de fazer. E a maior parte delas são para fazer procedimentos que não são contratuais, que não são contratuais, ou que não estão no rol da agência nacional. A gente tem ouvido em discussões, eu já ouvi até em algumas entrevistas aqui da CBN, e eu ouço do judiciário, que o rol da ANS é apenas a carta mínima que as operadoras devem se preocupar. E isto não é uma verdade. Isto não é uma verdade. Todos os cálculos atuariais, quanto vai custar o plano de saúde, todos os cálculos são feitos baseados no rol da Agência Nacional. Dessa forma, quando é liberado procedimentos que não estão previstos no rol, isto, em larga escala, pode desequilibrar financeiramente qualquer operadora de saúde.
Tá certo, então. A gente conversou com o diretor-presidente da Unimed Campinas, doutor José Winter. Obrigada por esses esclarecimentos, doutor. A gente está recebendo aqui até alguns questionamentos dos ouvintes. Depois vou pedir ajuda para o senhor, a gente vai responder cada um deles. Muito obrigada, viu? Boa tarde.
Eu que agradeço. Muito obrigado.